Vamos então para a informação. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde, a notícia Rádio Hertz. Ao que tudo indica, o edifício do Mercado Municipal de Tomar irá abrir ao público antes do final deste ano. Hoje é dia de Santa Iria, dia da Padroeira de Tomar. Arrasta-se há 23 anos o processo de cedência à autarquia dos terrenos das Avessadas destinados à criação do novo parque desportivo. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santa Iria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. Dia 20, pelas 11 horas, procissão em honra de Santa Iria. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santa Iria.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas, ainda subida da temperatura. Máximas de 16 graus para a Guarda, 22 para Castelo Branco e Faro, 23 para o Porto, 24 para Évora, 25 para Coimbra, Santarém e Lisboa e 26 para Leiria e Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, esta é uma notícia Rádio Hertz. Ao que tudo indica, o edifício do Mercado Municipal de Tomar irá abrir ao público antes do final do corrente ano, ou logo no início do próximo. Por aquilo que a redação da Hertz apurou, durante esta semana será feita a certificação elétrica, seguindo-se até final de novembro o processo da pavimentação do mercado. A partir daí faltará apenas proceder à mudança de equipamentos que estão na tenda e dos respectivos vendedores. Entretanto, a seguir à Feira de Santa Iria, o vereador responsável pelo mercado, o vereador Bruno Graça, vai encetar um conjunto de reuniões precisamente com os vendedores no sentido de preparar o processo de preparação da transferência da tenda para o edifício do mercado. Ainda sem uma data concreta então para a abertura, há no entanto questões que se vão colocar aos vendedores de imediato. É o caso da norma que obriga a que, para produtos diferentes, estes passem a dispor de bancas distintas. O vereador Bruno Graça lembrava, ainda na última reunião de Câmara, que há um regulamento que não deve ser aplicado de forma cega, mas que há normas que são para cumprir.
É um assunto que está espelhado e que foi discutido quanto ao regulamento, e que tenho vindo a discutir com os vendedores, alguns, que não é muita gente, alguns que efetivamente têm mais que uma área, um setor, digamos assim, de comércio. Sendo certo que o mercado é novo, quer dizer, aquilo de facto vai ficar novo, e vai ter que ser organizado de tal maneira que possa responder em termos de competitividade com qualquer outra grande superfície que existe aqui em Tomar, protegendo naturalmente os produtores de Tomar. Portanto, neste momento é um assunto que há de continuar a ser discutido com as pessoas, a curto prazo vou fazer reuniões a seguir à Feira de Santa Iria e começar a fazer reuniões exatamente por causa do mercado em termos de preparar a transferência de um sítio para o outro e naturalmente, qualquer dos casos, digamos, alguns desse assunto, esse assunto, nomeadamente, foi já discutido e debatido, quer em executivo, quer com eles, quer em Assembleia Municipal, e agora há que, de alguma maneira, não fazer a lei, o regulamento, uma lei cega, mas há um regulamento que tem a ver com as normas que neste momento os mercados municipais têm que cumprir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar está a viver hoje o dia da sua padroeira, na Santa Iria. como acontece sempre, a 20 de outubro, a data foi assinalada com um conjunto de cerimónias religiosas realizadas durante a manhã, nomeadamente missa na Igreja de Santa Maria dos Olivais, seguida da tradicional procissão em que participaram os jardins de infância da cidade e as escolas do primeiro ciclo do ensino básico das freguesias de Tomar. Momento alto é sempre o lançar de pétalas de flores ao Rio Nabão, realizado este ano uma vez mais, onde simbolicamente se recorda o assassinato de Iria, apunhalada pelo ciumento Britaldo e atirada por este às águas do Nabão. Este o milagre, celebrado hoje em Tomar, e que a reportagem da ERTS acompanhou, uma iniciativa que no final teve também declarações do padre Sérgio à reportagem da ERTS, precisamente sobre estas celebrações.
Como os nabantinos sabem e conhecem a história de Santa Iria, foi surgiu no século VI, VII, ao qual uma monja que foi atentada contra a virtude da castidade, e depois com um conjunto de tramanhas, tudo isso, mas fiel aos votos de consagração a Deus, a partir de um tio também ele clérigo, fiel aos votos de castidade ao próprio Deus, sofreu a morte, degolação. Aliás, diz a lenda, reza a lenda, que é precisamente onde se encontra a imagem, neste edifício onde nós estamos, aqui a Capela de Santa Iria, ali assim, ao qual foi atirada ao rio, do rio Nabão foi dar ao Tejo, do Tejo o seu corpo foi dar a Santarém. Santarém, Santa Iria. Pronto, e já roça aqui a lenda, precisamente ali na Ribeira, que até na Ribeira de Santarém, inclusive está lá um pedestal, ao que diz que foi ali o achamento do corpo da Santa Iria. Nós sabemos que Santarém é de Santarim, terra fértil, do nome árabe, tudo isso assim. Aqui, concretamente, a Tomar, pronto, houve este acontecimento que está envolto naquilo que é o chamado verosímil. O que é o verosímil? Um fundo histórico, mas a certeza nem por isso. Mas que, para criar a identidade e a origem cristã da própria concelho que vivemos, de uma sociedade cristã que estamos, todos os anos se renova este ato. Consagrado pelas crianças, que é o sentido da virtude e da castidade. Que depois a entrega das flores ou das pétalas ao rio, que simboliza precisamente o derramamento das gotas de sangue da própria Santa Iria, que tingindo o rio, faz assim a sua marca de fidelidade a um amor maior. Pronto, a origem, o sentido é este. Ou a explicação ao rito é este. O porquê das crianças, o sentido da castidade, da pureza. O sentido das pétalas, que é o sentido das lágrimas de sangue, não é? Derramado, que depois tinge o rio e que se torna sinal e testemunho onde essas águas passam. Pronto, uma visão assim um pouco poética, mas que a origem, o sentido é este mesmo. Que é bom manter-se, que é bom revitalizar, ainda estávamos aqui a falar, agora neste final de celebração, final antes da bênção, o ver o decréscimo, precisamente, do número de crianças que está, que se vê de ano para ano, tudo isso assim, e ao mesmo tempo o incentivo às próprias instituições a para que a tendência não se adiante cada vez mais. Então, travar a tendência a esta referência que há àquilo que é o futuro. Ou melhor, que o futuro não. Eu costumo dizer que as crianças não são o futuro do nosso país, as crianças são o presente, as crianças e os jovens. Porque a gente está à espera do futuro, quando eles chegarem ao futuro já são velhos. Não, tem que ser um presente. E se nós não soubermos apostar naquilo que é um presente para consolidar um presente próximo que aí vem, não haverá nem presente próximo, nem haverá um presente de agora.
Celebrações, então, deste 20 de outubro, dia da padroeira Tomar, Santa Iria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vereador dos Independentes por Tomar, Pedro Marques, disse na última reunião do Executivo estar pasmado com as sucessivas câmaras, incluindo a atual, de terem alguma resistência quando se trata de exigir ao engenheiro Alvelos a cedência dos terrenos previstos no plano das avessadas para o novo parque desportivo.
Nós devemos exigir aqui, e é com ando pasmado, De encontrar sempre nos sucessivos executivos desta casa alguma resistência a que se notifique o General Velos para cumprir o que está definido há muitos anos, que é a cedência da área desportiva. A cedência da zona desportiva. Porque nós estamos a cumprir com ele tudo e ele não cumpre connosco. E aqui, Sr. Presidente, eu quero dizer, eu hei de fazer o requerimento brevemente. E depois acho que isso terá consequências políticas no mínimo. Porque aqui sim, direi a alguém, eu dou a proteger os jovens destes anos todos. Todos. Não vale a pena. Eu estou perfeitamente à vontade com ele, Sr. Presidente. Quando se negociou a questão do hospital, eu já disse, felizmente eu tinha o Dr. Camilo comigo, o Dr. Manuel Machado comigo, sempre, sempre, sempre. Quase tive, houve várias reuniões que tive para rasgar os papéis. Porque é uma pessoa difícil, não queria ceder aquilo. E nós precisávamos, como pão para a boca, o terreno para o hospital. Conseguiu-se. E felizmente não lhe devemos favores nenhuns. Eu conto à vontade, nem favores, nem pessoais, nem outros. Nunca. E portanto, vamos ser o mais transparentes possível nesta matéria. É preciso fazer o requerimento? Eu faço. Ou, perante o que eu tenho dito, a senhora toma a iniciativa de solicitar ao engenheiro Alvelos que ceda o terreno da zona desportiva? Eu acho que isto é fundamental. Isto é fundamental, Sr. Presidente. Isto é transparência e defender os interesses do município.
O vice-presidente da Câmara de Tomar, Rui Serrano, aproveitou a questão para esclarecer que há um conjunto de incumprimentos por parte do município, aos quais o proprietário dos terrenos, o engenheiro Alvelos, se tem agarrado para não cumprir com o que está previsto no plano das avessadas e lembrou que este é um processo que se arrasta há 23 anos.
E estamos a deparar-nos também com um conjunto de incumprimentos da parte do município, que é aonde o engenheiro Alvelos se agarra para não dar a troca do terreno. E estamos a tentar desmontar ponto por ponto, okay? Que é um processo que tem 20 anos atrás, e estamos a tentar desmontar ponto por ponto para conseguirmos termos uma base segura para conseguirmos interpor aquilo que nós temos o direito, que é eventualmente são 73 mil metros quadrados que estão plasmados no plano das avessadas para a tal infraestrutura desportiva, portanto, o tal campo desportivo, conforme afirmou. Mas é um processo que tem que ser agarrado, e bem agarrado, como sabe. Foram 23 anos de conjunto de outros executivos que passaram, que nunca tomaram a devida posição sobre o assunto, e nós achamos que eventualmente pode não ser para ser o tal parque desportivo, mas pode ser, por exemplo, para a expansão de uma zona que nós podemos chamá-la, que é o campus de inovação, que permite fazer uma ligação, por exemplo, à IBM, ao Instituto Politécnico, e criar e potenciar, portanto, quer dizer, mas é algo que é devido do município, agora tem que ser trabalhado, e é um trabalho de fundo, e é um trabalho de fundo que está a ser feito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nos próximos dias 23, 24 e 25, Abrantes vai receber a doçaria, mel, licores e compotas de vários pontos do país, a que se juntam oficinas e demonstrações culinárias à volta da temática. A 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional, que ali vai decorrer, contempla outras atividades ainda, como o BTT, corrida noturna, animação infantil, música tradicional e exposições. Ficam as declarações da Presidente de Câmara de Abrantes sobre a feira, que começa então já nesta próxima sexta-feira.
A Câmara de Abrantes, numa parceria com a Tagus, também neste momento numa parceria com o Orfeão de Abrantes e também com os ABT Night Runner, com este grupo que de forma voluntária se organiza para promover a atividade física. Estaremos e estamos em condições de realizar a 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional em Abrantes. Dizer que é uma aposta que temos vindo todos os anos a renovar. Como sabem, já o ano passado não pudemos realizar a feira onde era hábito, na antiga rodoviária, porque estava a iniciar-se a obra que neste momento está praticamente concluída para a instalação da unidade de saúde de Abrantes, e, portanto, aproveitamos estas instalações para, de forma improvisada, mas com grande qualidade, podermos criar as melhores condições para instalar os doceiros que de todo o país vêm até aqui e nos ajudam a promover a doçaria tradicional, de apresentarmos o programa de forma mais detalhada e depois que possa ser amplamente apropriado por parte dos cidadãos, não só do Conselho de Abrantes, mas de toda a região, para poder ser um sucesso que tem vindo a ser construído ao longo dos últimos anos, dos últimos 13 anos.
Pedro Saraiva, da Tagus, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, destaca, por outro lado, a Tagus, que é também associada na organização do evento, as muitas parcerias que este ano colaboram nesta 14ª edição da Feira de Doçaria de Abrantes.
Reforçar este agradecimento que nesta 14ª edição da Feira Nacional da Doçaria Tradicional acaba por acontecer, que é precisamente o enriquecimento, o alargamento dos parceiros que se associam aqui à iniciativa. Como foi referido, hoje um conjunto bastante significativo de grupos etnográficos aqui da nossa região, outras instituições, neste mercado de doces tradicionais, que é, por assim dizer, a primeira atividade daquilo que é esta 14ª feira de doçaria tradicional. Depois, por outro lado, também, porque produzimos calorias, temos que as consumir, o grupo de parceiros que se alargou também aqui com a novidade do clube do ABT Night Runners, também com um conjunto bastante significativo de provas. Temos as provas de BTT que já normalmente aconteciam com os branquinhos do pedal no domingo. No sábado temos também, na quinta-feira antes, já a caminhada do normal do ABT já é temática e por isso o nosso agradecimento. Mas o ABT também se quis associar de uma forma mais efusiva, mais na prática, e com isso organiza, em parceria também com o COA, um trail noturno, urbano, na cidade, no sábado, e portanto estão abertas as inscrições, os contactos são os contactos da ABT Night Runners, e portanto ainda há essa possibilidade, há vários níveis de participação, mas depois conversas mais técnicas, até convido mesmo jornalistas a falarem com o Luís, que depois vos dará mais informação em concreto. Aqui na feira, a doçaria nacional, continuamos a ter a presença de uma diversidade nacional, tanto no continente como nas ilhas. Temos workshops e temos aqui um conjunto de atividades dedicadas também aos pais e às crianças, às famílias, que vão conviver também com aquilo que já todos nos habituámos, da boa doçaria tradicional portuguesa que costuma vir à nossa feira e que de novo este ano aceitou o convite da organização.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está lançada aquela que é a primeira obra editada da escritora tomarense Su Amado, intitulada Pedaços de Mim. Escritora que tem presença assídua num blog na internet, onde tem editado vários contos, aventurou-se agora pelos caminhos da edição em papel, como referi, aliás, aos microfones da Hertz esta manhã.
São pedaços de mim e algumas partes foram fantasiadas, embelezadas, para não ser apenas uma vida. Que é a minha, mas é, no conto geral, é uma história sobre mim. Em 2012 iniciei o blog, e o meu blog é de contos, portanto é uma coisa trabalhosa, muito trabalhosa, mas que aos poucos, e já lá estamos, há 3 anos e meio, não é? E as pessoas foram dando o seu feedback e perguntando quando é que sairia um romance. A questão aqui é que um romance não se escreve da mesma forma que se escrevem posts para um blog. Os posts são imediatos, têm que causar um impacto imediato e têm que ser muito curtos. E um romance leva o seu tempo, obviamente. Uhum. Eu, pessoalmente, sou o que se chama uma bookaholic. Gosto muito da biblioteca, do cheiro dos livros, do prazer do papel. Mas temos que nos adaptar. Uhum. E é uma realidade que, hoje em dia, como tudo tão à pressa, as pessoas querem ler até rapidamente. E os blogs têm realmente esse sucesso porque, como nós sabemos, os portugueses leem muito pouco ainda. E assusta-lhes o agarrar num livro e ter que o folhear bastante tempo. E o Pedaços de Mim tem essa vertente também. Lê-se com muita facilidade. É curto bastante para não aborrecer. Mas não há dúvida que o virtual, a internet, é algo que se tem que analisar e usufruir.
Pedaços de Mim é, em parte, um retrato pessoal da escritora que se inicia muito jovem na Guiné, onde, aliás, nasceu.
Aliás, eu não faço questão de ser Saramago, nem de ter Pulitzer, mas eu enviei, a pedido de algumas pessoas, enviei dois romances, porque eu já escrevi 5. Enviei dois diferentes para duas editoras e aceitaram ambas, curiosamente, no mesmo dia. Mas tive que fazer uma escolha, porque realmente as pessoas não leem tanto quanto isso e porque eu não sou conhecida. Portanto, tem que haver alguma cautela. A Capital Books tem essa vertente muito engraçada, que é de pôr na página deles as capas, a votação. E depois a capa mais votada será a escolhida. E isso faz com que as pessoas se envolvam e que tenham alguma curiosidade. E a capa é realmente tudo aquilo que o livro representa, porque falo muito da minha infância em África, na Guiné-Bissau. Tem a ver com a pessoa achar que existe realmente reencarnação. E existem pessoas que passam pela nossa vida que parece que já as conhecemos. E o livro, a parte romântica do livro, baseia-se nisso. Depois tem a parte que para mim é mais importante e que até aqui não fazia grande sentido para mim, curiosamente, não sei porquê, que foi toda a minha infância em África. Eu vim com 8 anos para Tomar, já tenho 49, portanto já sou muito mais tomarense que guineense. Mas não há dúvida que a infância em África marcou a pessoa que eu sou hoje.
O livro vai estar em breve disponível na Papelaria Nova, este Pedaços de Mim, da escritora tomarense Su Amato.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Hertz, escrevo e leio esta nota do dia sem a certeza de qual será o cenário político que vamos viver nos próximos tempos. Como fui candidato a deputado, decidi, nos tempos em que existia campanha eleitoral, não fazer estas notas do dia. Mas vamos analisar os dados concretos dos dias de hoje. No passado dia 4 de outubro, os portugueses foram chamados às mesas de voto para escolher 230 deputados e não um primeiro-ministro, como tipicamente nos é dado a pensar. Quando os deputados da Assembleia Constituinte, eleita em 75, aprovaram a nossa Constituição em 76, apenas com os votos contra do CDS, aprovaram um sistema político onde o diálogo deve ser permanente e onde as maiorias são no essencial constituídas no seio dos deputados eleitos e não por maiorias absolutas. Se os constituintes desejassem um sistema político onde as maiorias fossem fáceis, bastava um modelo como, por exemplo, o do grego, em que o partido vencedor tem uma majoração eleitoral de 50 deputados. Não é esse o sistema. Qualquer governo com maioria e legitimidade do Parlamento é dono da legitimidade necessária. Vivemos dias interessantes e de regresso à política. Qualquer que seja o cenário político que vamos viver, estas eleições permitiram os portugueses perceberem que não escolhem candidatos a primeiros ministros, mas sim elegem deputados. Também, nestes dias, foi notícia que a Assembleia Municipal de Tomar aprovou a baixa do IMI para as famílias. Para as famílias com filhos. É uma decisão que beneficia a demografia. É uma decisão que beneficia as famílias. Tomar gera, com uma taxa de 0,35, um dos concelhos da região em que a taxa do IMI era mais baixa. Basta ver que, por exemplo, um concelho bem aqui ao lado tem divulgado muito que baixou a taxa de IMI de 0,4 para 0,39. Tomar tem 0,35. Contudo, ao permitir que as famílias paguem um IMI mais baixo, Tomar está na dianteira das políticas públicas de apoio às famílias e à demografia. Hoje, sendo dia de Santiria também, não podia deixar de dar um bom dia de Santiria a todos os tomarenses. E também, já que vivemos dias de feira, uma boa feira para todos e divirtam-se.
Nota do dia com o Costa no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 13 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.